Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 35. Relembrando Davi na fase de passagem de um reino local, sobre uma tribo de Israel apenas, Judá, e um pouco sobre Benjamim, mas dividindo, então, aqui é um outro rei, Isbosete, lá no norte, tomava conta do resto, de Saúl, já expliquei isso tudinho. E basicamente nós ficamos assim. Isbosete tinha um general chamado Abner, e Davi tinha o seu general aqui chamado Joab. Abner brigou com Isbosete, se desentenderam, e Abner então disse que ia abandonar Isbosete e apoiar Davi para tirar Isbosete do meio, Davi assumir tudo. Davi fez uma aliança com Abner, e quando Joab soube, ficou muito irado, que já estava mais irado ainda porque o Abner tinha morto o irmão de Joab. Contei essa história toda. Resumindo, o que nós encontramos aqui é Davi numa situação política extremamente delicada, porque Joab matou Abner à traição. Abner era general do inimigo, Isbosete. Então, na casa de Davi, ou na terra de Davi, na cidade de Davi, em Hebron, onde ele estava lá, foi lá para isso. Se banquetearam lá, comemorando o acordo. Quando Abner vai embora, Joabe o mata. Então, uma situação em que Davi precisava de apoio, não o contrário, e aparentemente Abner foi morto porque Davi mandou, fingindo-se amigo dele. Então, essa é a situação que nós ficamos e que encontrou Davi num problema grande. Já vimos que Davi, então, foi ao enterro de Abner, da mesma em Hebron, chorando, obrigou Joab, o assassino, a ir na frente com a veste rasgada, mostrando tristeza, um drama muito grande. E eu estou me demorando um pouco aqui, não demorando mais, fazendo questão de trazer alguns detalhes para vocês, lendo praticamente todo o texto, para ver a dificuldade de Davi de alcançar aquele ponto de ser rei sobre todo o Israel. Muitas vezes a gente vê uma pessoa numa situação boa, ou financeira, ou de poder, ou de posição, ou algo assim, e, coisa boa, eu queria ser como ele, mas a gente não imagina o que se passa por trás para a pessoa chegar àquele ponto que ele lutou, que ele sofreu, e isso tudo tendo sido ungido por Deus para ser rei de Israel. Que poderia dar a ideia errônea que seria moleza para Davi, que Deus ia abrir todas as portas para Davi ser rei sobre todo Israel. E Deus abriu, de fato, mas da maneira dele, no tempo dele, de acordo com os planos dele. Então, eu acho que é muito saudável para nós aprendermos lições de vida aqui, e de paciência, e de sabedoria, e de habilidade que Davi mostrou muito e vai continuar mostrando aqui. Então, pegando aqui no versículo 35 do capítulo 3 de 2 Samuel, voltando do enterro, então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Davi então estava de jejum para mostrar tristeza pela morte de Abner. Davi então jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol pôr. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Ou seja, Davi alcançou o seu objetivo. Esse problema ele conseguiu ultrapassar o perigo de acharem que ele foi ele o autor intelectual, como se diz, daquele crime. Ele conseguiu mostrar com habilidade e já cometer a sinceridade do coração, não era só uma questão puramente a mostrar para os outros ver. Mas eu imagino que ele admirava de fato esse homem chamado Abner. Ora aqui, olha que curioso. curioso. Então disse o rei aos seus homens, agora estava no mais no meio da multidão, no enterro, estava já entre os da casa deles, mais próximos, os bastidores, como se diz. Disse o rei aos seus homens, não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem, estava realmente sentindo uma morte. No presente, fantástico isso, no presente sou fraco. Embora ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, que eram os dois irmãos, Joabe e o outro, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos dirija. E ao longo dessa história de Davi, dramática, linda, às vezes meio feia, uma mistura do que realmente é humano, tudo que é humano é misturado aqui, mas com a tua mão por cima, utilizando pessoas, utilizando situações, mortes, vidas, traições, fidelidades, tudo tu vai usando como fio, fios para tecer aí o quadro que tu queres que seja tecido. Obrigado pelas lições que podemos aplicar ainda hoje. E pessoas sem Cristo, que porventura estejam aqui ou ouçam essa pregação de outra forma, que entendam que a relação contigo, com Deus Criador, começa através de Jesus Cristo. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. A habilidade de Davi, novamente, e aqui humildade. Ele poderia ter punido Joabe, o assassino de Abner, e o irmão dele, Joabe, Azael, dois estavam lá, liderados por Joabe. Mas ele não fez por motivos práticos. Não tinha força política. Agora é curioso. Vai dizer para alguém, você é fraco, ou você errou nisso, você errou naquilo. Vai mostrar um defeito para alguém. Normalmente, nós não gostamos de ouvir qualquer avaliação negativa sobre nós mesmos. Já é algo muito ruim. Isso mostra o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa pecaminosidade. Mas o pior é quando muitos não conseguem encarar ou admitir um erro para si próprio. Não aguenta e está convencido de que naquela reunião ele é o melhor. Seja de que natureza for, ele é o melhor. Ele é o mais honesto, ele é o mais sério. Ou numa situação em que convém, acha que é o mais sofrido e que mais merece misericórdia, se é o contexto lá, não importa. Ele é o mais, vamos dizer uma palavra assim, ele é o mais digno. Ele está convencido daquilo. E esse não consegue agir conforme a realidade de alguma fraqueza que ele tem. Ou tenha ou está envolvido em algum contexto da vida dele. Não consegue. Isso atrapalha tremendamente a vida da própria pessoa. Ele está trabalhando contra ela mesma. Porque se põe a agir como se fosse o melhor, e não é. Ou a melhor, e não é. Como se fosse o mais forte, não é. Aí vai enfrentar um colega no trabalho lá. O colega é mais forte, porque está lá mais tempo. É mais amigo do chefe. Mas engula o desaforo, vai enfrentar, pá, demitido. E vai alguém dizer, não faça isso, você é mais fraco do que eu. Como é? Mais fraco? Ninguém gosta de admitir. Veja que um herói de guerra, valente, um gênio militar como Davi era, que anos atrás já tinha sido aclamado como um grande herói de Israel, maior até do próprio rei Saul, que ficou com inveja, Aqui é um rei, pequenininho ainda como rei, mas rei, lá em Hebron, afrontado pelo seu próprio general Joabe, que mata o outro, que tinha vindo fazer um acordo com ele e Davi, uma afronta enorme que o Joabe havia feito com Davi, uma desconsideração, colocou o rei numa situação miserável, como já expliquei, achando que todo mundo podia achar que ele era um chefe, mandar matar Abner. Aí este homem diz assim: eu sou fraco. Eu acho espetacular este exemplo. Difícil de se perceber, ele não nota muito, lendo a passagem aqui, não nota bem, mas isso aqui é bom às vezes parar e refletir bem no que a Bíblia tem de histórias, e dentro das histórias, embutidas nas histórias, lições fantásticas para nós. Já pensou nessa questão aí na empresa? A pessoa que diz: eu vou enfrentar o fulano que está me perseguindo aqui dentro, por exemplo, por nada. Eu sou fraco aqui, pelo menos por enquanto. Eu creio do dia que na empresa tem 10 anos. Não está na hora, não. Estou sendo injustiçado, preciso tomar uma providência, mas vai chegar a hora. Porque eu sou fraco. Quantas vantagens você teria tido ao longo da sua vida? E quantas formas de agir melhor e encontrar menos problemas se você não somente admitisse essa realidade? O que eu acho bacana aqui de Davi é uma autoanálise que ele fez de si mesmo, lúcida demais. Pois seja lúcido ao se autoexaminar você próprio, seja franco com você mesmo, seja honesto com você mesmo e corajoso de assumir. Não é fácil chegar ao rei e dizer para os seus servos ali: eu sou fraco, digo nada, vai com Deus, quer se aproveitar da minha fraqueza, não entende mesmo o que estou querendo dizer, não alcança a profundidade do que eu quero expressar aqui. Não, digo não, meu senhor é forte. Não, eu sou fraco. Mas, calma, por enquanto esses homens são mais fortes do que eu. Leve este exemplo para a sua vida. Seja honesto com você próprio, humilde, e reconheça quando você está fraco em uma certa situação, que era a questão dele, que não era a questão de uma fraqueza contínua, que poderia ser também o caso, mas não é, que é uma circunstância. Calma, acho isso fantástico, isso é muito para mim próprio. Capítulo 4, eu vou ler tudo, pulando só o versículo 4, uma espécie de uma parede que não é o nosso caso. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morreu em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. O rei Zilá, de cima, que tinha sido posto rei pelo próprio Abner, que agora estava morto, ele se descontrolou e viu que era o filho dele. Tinha o filho de Saul a seu serviço dois homens, capitães de tropas, um se chamava Baná, outro Recabe, filho tal, porque também são detalhes que não é o caso. Tinha fugido dos Beerotitas para Recaim e ali demorado até o dia de hoje. Muito bem. Versículo 5. Indo Recabe e Baná, esses dois homens, dos quais se falou lá na frente, lá atrás, filhos de Rimon, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir, ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, com o que vinha buscar trigo, e o ferido no abdômen, Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram depois a cabeça e a levaram andando toda noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi. Isso é até demais, nada vai acontecer com eles. Você se lembrar do que ele fez com o homem que disse que levou a coroa de Saúl, que tinha um homem de Saúl. Trouxeram a cabeça de Esbocete ao rei Davi a Hebrom e disseram: eis aqui a cabeça de Esbocete, filho de Saúl, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vivo hoje ao rei, meu senhor, de Saúl e da sua descendência. Porém, Davi, respondendo ao recado de Baaná, seu irmão, filho de Rimon e tal, disse-lhes: tão certo como vive o Senhor, que reviu a minha alma de toda a angústia, se eu logo não sei, irmão, daquele que me trouxe notícia, dizendo: eis que Saúl é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei, tens em claro, vocês se lembram da história, imagino eu, muito mais a perversos que mataram um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requeriria eu o sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços, eles, pois, os mataram e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude de Hebrom, tomaram, porém, a cabeça de Esbocete e a enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. Estou fazendo questão de ler isso tudo para ver, tá? Como era na época. Tudo muito sanguinário, pelo menos mais externamente sanguinário. Hoje é tanto quanto mais forças mais ocultas, a coisa mais escondida, mais sutil, pelo menos aos olhos de muitos. E a Bíblia expõe toda a crueza da época, era assim que funcionava. Então, Davi, mais uma vez, estava com problema, porque ele achou como matar Abner, agora manda matar o rei, o próprio reizinho, não era o reizinho, mas era rei. Israel todinho, tirando Hebrom, que estava com Davi. Então, se ele mandou matar Abner, que já conseguiu mostrar que não tinha sido ele, mas agora tem um problema pior, que era bem um certo sentido maior do que Abner, não tão poderoso, arrigou, mas com a autoridade de um rei fraco, mas rei. Então, era um problema aqui para Davi, mais um problema. Apesar de que a porta estava mais aberta para Davi se tornar rei, porque o rei que tinha lá sumiu, morreu. Mataram por conta própria deles lá, não porque Davi tinha nada a ver com isso. Davi reage da mesma maneira como reagiu lá com outro homem, como vocês viram, que foi da notícia de Saul. Reagiu até com mais raiva, porque Saul era rei, pelo menos, um rei ungido de Deus. Você não era ungido de Deus, coisa nenhuma. Não tinha posição de Saul, formalmente falando, e era um homem que Davi disse era um homem inocente. Chegaram lá e mataram homens covardes. Então Davi julgou isso, e Davi tinha um senso de justiça muito grande, por mais violento que ele fosse, e era, vocês viram aqui, mais uma vez a violência dele, mas ele era um homem que tinha um senso de justiça muito aguçado, obviamente, tudo filtrado de acordo com a época, com os conceitos e os padrões da época. E ele, ao matar também aqueles dois irmãos que mataram os Esbocete, mais uma jogada política. Com dois alvos. Primeiro, mostrar que não teve culpa na morte de Esbocete. E segundo, acalmar quem estava receoso de muitos estarem, de agora, já que morreu o filho de Saul, que estava reinando, agora Davi vai perseguir com gosto os parentes de Saul. E ao fazer isso, já mostrou que não seria o caso, que ele não aprovou, não gostou, e era real isso dele, era sincero, daquela forma ele não aprovava de jeito nenhum, e ele então resolveu esse problema também. Mas tudo muito traumático, muito difícil e duro, portanto, de uma maneira muito rápida, mas violenta demais. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e o falaram, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia. fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles a aliança em Hebrom perante o Senhor, ungiu Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então é uma coisa interessante que duas coisas os anciãos disseram para Davi, justificando o fato de agora, pronto, agora nós estamos prontos para te colocar rei sobre todo Israel. Já não tem mais o papel lá de Moisés, lá filho de Saul, e agora é contigo. Por quê? Deram dois motivos. Primeiro, dizendo que tu és da nossa carne, irmão, como judeu, irmão, Israel, de uma maneira geral. Então não era alguém estranho, porque estava em Abraão aqui, só reinando sobre Judá, não quer dizer que ele não fosse irmão das outras 11 tribos de Judá, que eram, todos eram descendentes de Abraão, de irmão. Então, peraí, não vamos fazer hostilidade aqui. É duas vezes. Além do mais, eles exaltam a capacidade militar de Davi. Tu tens condições de nos defender. Tu já fazias isso anos atrás, então tu já provaste o teu valor na guerra e contra nossos inimigos e para nos defender. Tranquilo. E o aspecto espiritual, como eles disseram aqui, outrora sendo salvo ainda rei sobre nós, era tu que fazias entrada e saída militar contra ela. Primeiro ponto. Segundo, também o Senhor te disse, segundo motivo, também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás chefe sobre Israel. Então agora entra o aspecto, vamos chamar, espiritual. Deus havia determinado que Davi iria apacentar e ser chefe sobre Israel. Agora é óbvio que esse último aspecto aqui era o mais importante. Ele sobrepujava todos os outros argumentos que poderiam dar, vários que fossem, mas bastava esse. Curioso isso. Davi, nós estamos aqui porque eu poderia dizer 10 motivos, mas vamos dizer só um. Deus escolheu. Interessa dos outros? Meu pai contava uma história que alguém ligou para o outro e disse: olha, eu quero só confirmar, eu me encontro agora 9 horas, eu marquei com o Júlio, assim, não vai dar. Não vai dar, mas eu marquei com ele, não é possível e tal, e reclamou e tal. E por quê? Eu posso lhe dar ao senhor 20 motivos, mas eu vou dar só um. Ele morreu até a noite. Precisa? Mas de 20, 10, 100. Aqui bastava um motivo. Chefe militar, político, ele era tão militar, hábil, e também era judeu como ele. Tudo ficava secundário diante do fato de que Deus escolhera Davi para ser rei de Israel. Então, esse via, claro, e era maior do que todos os outros, e bastaria como justificativo. Então, eles erraram. Vou falar desses aspectos lógicos, de bom senso, humanos, de Davi, a coragem de Davi, a capacidade dele. Não. E aí está uma lição que eu vejo muito valiosa. O celestial anda junto com o terreno. Eu repito algumas vezes aqui no púlpito. O celestial anda junto com o terreno. vezes, já aconteceu talvez com vocês também, está no meio de uma conversa difícil, uma situação complicada na vida, com um parente, com um amigo, com um negócio, com a própria igreja, e não, mas eu vou fazer assim, não, é melhor assar, mais três, tem aqui, tá? Não, e eu acho que Deus quer assim. Bom, agora acabou. Agora acabou o papo. Não tem mais argumento. Então, a rigor, até que poderia ser assim. Qualquer coisa. Não, mas na Bíblia é assim, encerrou o papo. Não, na Bíblia também tem outras situações. Então, não, encerrou. Deus quer assim. Eu, até alguém não tem motivo, né? Eu sinto no coração que Deus quer assim. É Deus que está me dirigindo para agir desta forma. Irmãozinho, assim não vai dar para argumentar. Porque se tem bom senso, se não tem bom senso, se é razoável, se não é razoável, o que eu posso fazer? Se você está dizendo que Deus mandou. Então, eu creio que tem que ter cuidado em usar esse tipo de argumento até para si próprio. Às vezes, não sempre, mas pode ser uma armadilha e servir uma certa desculpa para praticamente dispensar trabalhos, entre aspas, cuidados que se deve ter no aspecto humano das coisas. Não, se Deus está por cima, se Deus vai abençoar isso, e Deus. Mas por um médico bom para a gente procurar essa situação? Ah, não interessa. Não interessa, não, qualquer médico. Deus quer cuidar da saúde dessa pessoa, vai cuidar. É assim que fica difícil argumentar, mas eu não vejo. É verdade? É. Alguém vai desfazer esse argumento? Se Deus quiser, ele usa o pior advogado da cidade para defender a sua causa. Então tem o menor sentido você procurar o melhor advogado. Parece. Deus querendo, Deus. Isso pode chegar num ponto meio esquisito. Você vê uma coisa? Para que médico? Bom ou ruim? Já que é assim, não interessa se o médico é bom ou ruim, se o advogado é bom ou ruim, não interessa a qualidade, a competência, não interessa, não? Não. Porque Deus está por cima, é. Ok. Então eu vou ir para o médico. Claro. Se levar esse argumento lá adiante, o resultado vai ser esse. Aí começa a ficar esquisito. Por quê? Porque aí vem, porque a própria Bíblia deixa claro, claríssimo, que nós temos a obrigação de fazer o que nós podemos fazer humanamente falando, nossas reações, nossas ações, nosso comportamento, nossa mente. Tem que usar a mente. Examinar o contexto, examinar as circunstâncias e tomar certos rumos de acordo com as próprias circunstâncias. Um pode pagar o melhor médico do mundo, nem que esteja em toque. Você não pode, ok, então procure mudar. O país também não pode, da cidade, acaba no bairro, mas tudo bem, de acordo com as condições de qualquer um. Mas exaurindo, usando todo o aspecto humano que possa. Então, eu não acho absolutamente esquisito, ou até ridículo, ou desnecessário, esses líderes chegarem para Davi e argumentarem, justificarem o fato de estar escolhendo Davi como rei, justificarem em cima de situações da terra, aqui. Tu és entre nós, tu não és estrangeiro, tudo bem que tu esteve lá entre os filisteus, mas a gente reconhece que tu foste forçado por Saul que está te perseguindo, quem sabe, tu voltaste, rei só de Hebron, mas tu és nosso, tu és judeu com a nós. Ok, excelente. Excelente motivo. E tu já provaste que pode nos defender. Excelente motivo, é isso mesmo. Tem que pensar, é usar essa cabeça. E pá! Vai sim, e Deus escolheu. Claro, se fosse ver a ordem de prioridade, teria sido primeiro Deus te escolheu. Não importa, a ordem dos fatores dele vai alterar o produto. O que eu quero dizer é o seguinte: se esforce na vida cristã. O mais que você puder para ser um crente, o mais possível fiel ao Senhor Jesus Cristo, em conformidade com os padrões das Escrituras. Nós fomos eleitos. Fomos. Nos convertemos por força do Espírito Santo. Levado pelo Espírito Santo. Tudo bem, entrou o aspecto do arrependimento nosso. Sim, mas levado pelo Espírito Santo. Foi. Estamos selados para a salvação. Estamos. Pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Não tem nada no mundo que possa alterar esse fato. Tem não. Nem nos arrancar da mão do Senhor Jesus Cristo. Com medo e medo disso. Não. Tem não. Tem não. O que mais? Vou viver minha vida aqui como eu acho melhor. Porque minha situação está garantida. Aliás, o pensamento de que a certeza da salvação está garantida pela Bíblia, isso irrita muitos crentes também de outro tipo de pensamento, sabia? Que acha que o crente, para manter a salvação, ele tem que estar ali, tem que ser fiel. Se não for, pode perder a salvação. E acha arrogância dizer que está salvo em qualquer situação. E contra-argumento assim, que é ridículo. Mas contra-argumento assim. Ora, se você está salvo de qualquer maneira, então agora, se esse é o ensino da Bíblia, isso vai levar os crentes a ficarem vivendo da maneira que querem, de uma maneira liberal, de uma maneira totalmente perniciosa, como quiser, cada um por si aí. Vou pecar à vontade. Porque se nada me tira mais das mãos de Cristo, vou pecar à vontade. Meu amigo, é muito ridículo. Desculpe quem pensa assim. Acho que entre nós não tem. Mas é muito ridículo. Porque quem pensa que pode pecar à vontade pelo fato correto de que não tem pecado mais que arranque da mão de Cristo, mas quem vai usar este fato correto como justificativa para pecar, esse não entendeu coisa nenhuma do Evangelho. Nada. Ali está, com toda certeza, um não crente. Pode ter levantado a mão na igreja, ido lá para frente, ser diabo da igreja, até pastor, interessa. Alguém que vai pecar, justificando que já está salvo mesmo, ele não está usando da doutrina, ele está abusando de uma maneira completamente desautorizada. Então, quero continuar. Mas é bom lembrar que nós, a vida do crente, mesmo sabendo que está salvo, que é um cidadão dos céus, com toda certeza absoluta, protegido pelo Espírito Santo, mesmo sabendo, ele deve agir como se não fosse. Esse é o segredo. Como se não fosse. Eu não perco minha salvação, mas eu vou agir como se perdesse. Eu quero tirar a melhor nota possível como comportamento cristão meu. Fazer o que é irritante para a minha própria carne, para o meu próprio egoísmo e para pessoas ao meu redor que não aprovam, não interessa, pode não aprovar, eu vou lhe demitir, põe demito, vamos separar de você, se você não abandonar Cristo, separe. Ah, mas o casamento tem só lugar, mas abaixo disso, acima disso aí, não. Cristo, eu não quero viver com você, se você continuar crente, quiser fazer questão, pode separar. Agora, claro, vai querer adaptar, conversar, é óbvio. Mas se chegar a ser uma condição mesmo, quer separar, vai separe, porque eu vou continuar sendo fiel a Cristo. Mas você é tolo, é? Não, eu sou tolo. Mas você não diz que já é santo? Então por quê? Você vai romper o casamento comigo, vai ter esse emprego de 20 anos, ou sei lá o que for, só por causa disso? Não precisa chegar a este ponto. Chego, porque eu quero ser o mais fiel possível, mesmo que isso traga grandes sofrimentos. Eu quero, faço questão. se minha salvação dependesse disso? Não depende. Mas como se? Agora, uma coisa depende. Sabe o quê? A sua comunhão com Deus. Ah! O seu prazer em andar com Deus. O prazer em Deus ter comunhão com você. Porque apesar de você continuar salvo, mas se vai sair pecando, ou se vai desleixar nas questões morais e obrigações que nós temos, aí não tem o menor sentido para a gente abrir mão disso, porque já está salvo. E primeiro dizendo, ele vai continuar salvo, mas a comunhão com Deus vai diminuir. E Deus vai entrar como pai amado, como filho rebelde, que o pai tem que disciplinar, até com vara, como a Bíblia manda. Em algumas situações, não sempre. Mas seja como for, a vida do crente aqui nesta terra, do crente, pode se tornar aqui muito ruim, espiritualmente vazia, oca, consciência pesada, noites mal dormidas, sofrimento físico, mental, psicológico, familiar, de todo jeito. Esse deve se preparar para sofrer muito. Eu sou filho de Deus, exato, por isso mesmo. Porque se não fosse, era como se fosse uma palavra de seria alguém que não era filho legítimo. Então, fica aí esse exemplo desses homens, filhos de Israel, que justificaram a escolha de Davi de uma maneira humana e de uma maneira divina. Essa cena mais importante. Use sempre estes dois padrões na sua vida. O divino prevalece. O que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida. Se você está indo para a forca, e Ele quer que aquela forca pegue fogo, e o verdugo lá, o algor lá, a morra do coração lá, deixe Deus fazer como Ele quer. Ele vai fazer o que Ele quer, mas não lhe desculpa absolutamente de você ter uma vida séria e procurando com muito gosto fazer as coisas de Deus. Versículo 6 a 9. Um trecho muito importante aqui. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou cidade de Davi, foi edificando em redor desde Milo e ia para dentro. Esse aqui é um trecho importantíssimo. O comentário chegou a dizer que era um dos trechos mais importantes da história da humanidade, pelo que Jerusalém significa. Poderia falar horas e horas aqui do que Jerusalém passou a significar para muita gente, inclusive três religiões, né, chamar desta forma, consideram Jerusalém como a sua cidade, a sua cidade sagrado, islamismo, cristianismo, judaísmo, e sabem as brigas que já houveram, a guerra, a gente vai ver, mas Jerusalém já foi tomada por todo tipo de poder, desde esse dia, 1000 anos antes de Cristo, até hoje, mas desde 1948 está novamente nas mãos de Israel. Aliás, 48, um pedaço. Aí 67 terminou de conquistar o resto, a outra parte de Jerusalém, que havia ficado nas mãos da Jordânia em 1949, depois da guerra de um ano. Então, é extremamente importante para a Bíblia, para os planos de Deus, tudo, essa cidade aqui, chamada Jebus, por isso era chamada de Jebuseus, os que moravam lá, e Davi resolveu tomar deles, e ali instituiu a sua capital, Jerusalém. E é onde Jesus Cristo irá reinar 1000 anos, literalmente lá em Jerusalém, literalmente. Então, muito importante esse aspecto. Duas coisas aqui que a gente se perturba às vezes com coisas menores do que as mais importantes. Tem uma aqui que é pequena, mas a gente fica assim. É, a ordem estranha de Davi, aparentemente estranha, porque os jebuseus souberam que Davi ia atacar. Jerusalém é bem protegida. Muralha ela é alta, então ela é cercada de montanhas, de pedras, de proteções, proteção da natureza mesmo, como se estivesse ali isolada, mas é de difícil acesso. Então, quem está no alto se protege muito melhor, obviamente, de um ataque. Então, os jebuseus, extremamente arrogantes aqui, disseram para Davi que ele podia ir, e que ele era um rei muito fraco, e que não ia conseguir lutar nem contra os coxos e os cegos do reino dele, da cidade dele lá, porque bastava ele mesmo para vencer ele Davi. Não sabia com que ele estava mexendo. Deixou Davi com um gosto de sangue, obviamente, e deixou com a honra de Davi. Ele, genial, resolveu atacar pelo canal subterrâneo. E conseguiu. Aí tem uma ordem que, aparentemente, ele mandou matar cegos e coxos. Que minha alma adoece. Ele estava irritado, né, porque falaram tudo aquilo, estava irritado com aquela situação. Não sei, a gente às vezes não tem todas as informações, não sei se de fato havia conversa de que realmente havia cegos conversando entre si e coxo e tal, deixa ali que nós vieram dele aqui, ele não vai nada, ou coisa desse tipo. Não sei. O que eu sei é o seguinte: tem que passar de obscuro, eu olhei, tem vários estudiosos, comentaristas, praticamente todos, acho que foi ironia de Davi, ridicularizando o que eles tinham dito lá, usando a mesma expressão, dando um troco. Olha, ataque, e se vier um coxo aí, achando que é um tal ou cego, pode considerar como fosse um soldado contra qualquer, pode matar também. Algo assim. Não queria me dar uma ordem expressa. Vão lá, tomem a cidade, procurem os cegos dos coxos e matem todos. Não há a menor indicação que isso aconteceu, e seria estranho algo assim, até para Davi, até para os padrões de Davi. Então, seja como for, Davi tomou Jerusalém, essa que está agora na mão de Israel, a mesma Jerusalém. Tem tempo para tudo, nunca esqueça. Tempo de Davi penar, perseguido, ano após ano, o povo de Saul cansou da perseguição, não aguentou, foi para o inimigo dos filisteus, ficou algum tempo lá também, quase com servos filisteus, algo terrível, deixou os pais da família dele com um outro inimigo de Israel, que gostava dele, acabou ficando 7 anos em Hebron, 7 anos são 7 meses, e aguardando, esperando, e chegou o momento. Ele não fez nada para Abner ser assassinado, ele não fez nada para Isbosete ser assassinado, realmente não fez, podem achar o que ele fez, não fez, e chegaram lá os líderes de Israel, pode ser nosso rei. Chegou o momento. Ainda Davi chega então a uma cidade de dificílimo acesso, que dava até margem para dizer que até os que não têm condições vão ganhar de Davi. Por que ele dizia isso? Porque eles estavam altamente confiantes, arrogantes, porque eram bem protegidos. Aí Davi vai e, de uma maneira genial, ele conquista a cidade. Então, tudo acontecendo para Davi agora. Tudo acontecendo a favor de Davi. Versículo 10, eu quero encerrar com ele, diz assim: E Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então, chegou o tempo de expansão. O motivo do poder que Davi começou a adquirir foi muito. Valente, gênio militar, hábil, político sagaz, tudo verdade. Ele era isso tudo. Mas nenhum desses fatores foi a causa do pai. De novo, a questão divina e a questão humana. O motivo é o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Já comentamos isso. Quero passar para um outro ponto. E aí eu encerro. Um minutinho. Nas perseguições de Saul contra Davi, sofreu miseravelmente. No tempo de fugitivo, como já comentei, nas humilhações lá em casa que ele teve com os filisteus. Ele não era com ele, não. Ah, agora finalmente podemos usar a expressão: Davi agora era rei de todo Israel. Davi conquistou a cidade de Jerusalém, aquele que chegou de Jerusalém, numa boa. Agora está tudo explicado, porque agora, a partir de agora, Deus é com ele, favoreceu tudo para ele. E antes, essa expressão poderia ser usada de maneira apropriada para Davi? Absolutamente, irmãos. Sim, um sim deste tamanho. Sim. Essa frase caberia em qualquer lugar. Feche os olhos. Em todos os textos que tratam de Davi, desde que ele foi ungido rei de Israel, passei o dia lá para o Samuel, para a palavra de Deus, desde aquele dia para frente, em qualquer momento, abre a Bíblia e você pode, poderia apropriadamente encontrar a expressão: Deus era com ele. Perseguido por Saul, Deus era com ele. Deixou os pais fortes, Deus era com ele. Eu entendo que é muito mais gostoso e cabe muito mais na nossa mente humana, nossa lógica humana, fraquinha, mas é nossa lógica que Deus nos deu. Cabe melhor esta frase no momento de progresso. De progresso, de vitória, da ponta dos jebuseus, rei total, cabe bem. Deus era com ele. Agora ele progrediu. Ok. E a Bíblia quis colocar, o Espírito Santo quis que fosse colocado nesse exato ponto, como se nos preparando para ver agora a explosão, no bom sentido, do rei de Davi, o poder dele e tudo mais. Ok. Mas eu quero chamar a atenção que Deus era com ele do mesmo jeito. Mas cada plano de Deus tinha uma etapa diferente. Agora chegaram o momento de Deus exibir o poder dele através de Davi. É muito fácil a aplicação. Nunca pense que Deus deixou de estar com você porque você está numa fase difícil da vida, ou numa fase triste da vida, ou numa fase complicada da vida. Não tem o menor sentido um crente chegar para o outro que está sofrendo, meu irmão, é esse, tenha paciência. Um dia Deus haverá de estar com você. Não faça isso, não. Isso é uma colocação péssima. Um dia você vai ver, quando as coisas melhorarem, que Deus aí, ele vai estar com você novamente. está numa fase aí difícil e tal. Ah, agora eu estou bom, eu me converti, então agora está difícil. Não, mas calma, Deus vai estar com você de novo. Eu não digo isso. E não é só questão de dizer para outro, é você sentir no próprio coração. Deus não está comigo. Está tudo errado. Está tudo errado comigo. Quando deixa o não dá certo, quando deixa não dá certo, perco alguém. Um problema ali, um problema acolá. É bem óbvio, não. Que Deus não está comigo, responda. Com a vida de Davi, responda. Não era óbvio, não, que Deus não estava com Davi durante todos aqueles anos de perseguição e sofrimento. Não, não era óbvio, não. E não busque o óbvio humano, seu óbvio, nosso óbvio, para explicar as coisas de Deus. Não busque, porque os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Ah, pastor, mas sabe o que é? É que quando eu estou em pleno sofrimento, eu não consigo sentir que Deus está comigo. Já começou a ficar diferente a história. Porque já entrou o quê? Sentimento. Aí, quem disse que seus sentimentos são confiáveis? Quem disse? Seus sentimentos não são confiáveis. Não é, pastor? Meu Deus. Porque são misturados com pecado, com egoísmo, com ignorância, com muita limitação nossa. Porque tem muita gente que segue a sua vida cristã e interpreta o estado espiritual com base nas emoções. Eu estou tão feliz, Deus é tão maravilhoso. De seguinte, está no buraco, não é? Aí, Deus aí. Deus é bom, né? Ferida, que eu estava vibrando com Deus. Não é para ser assim. Olha o humano. Porque a nossa vibração, nossa alegria, cheia demais quando nós estamos realmente de uma forma favorável. Mas fé é precisamente não se deixar abalar no fato de que Deus está com você, mesmo permitindo grande sofrimento. Fé se manifesta de uma maneira muito forte em momentos assim. Eu não estou morrendo de alegre, nem posso estar alegre morrendo de dor. Não estou. Estou triste, estou até deprimido. Estou. Mas lá no meu coração, eu tenho absoluta certeza de que Deus está comigo. O que seria de mim se não fosse Deus? Como eu estaria se não fosse Deus? Ele está comigo. E eu vou pedir a Ele ajuda, vou pedir a Ele comunhão, vou me entregar cada vez mais à vontade dele, vou trincar o dente, como se diz, e aguardar dias mais agradáveis. Mas não um dia que Deus esteja comigo novamente. Não! Se você está tendo uma vida cristã saudável, normal, estou considerando esse aspecto, né? Alguém que está em pecado aí direto, e Deus pode realmente se afastar e punir, outra história. Mas se é um crente fiel, estou partindo desse princípio. Crente fiel, uma vida cristã saudável. Ele não tem o menor sentido de dizer Deus foi embora, me deixou, pode ser que um dia ele volte a estar comigo de novo. Ele continua com você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender todas essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.